tudo o que se passa, passa na TSF. Aí está o Fórum TSF neste último dia da campanha eleitoral. Fórum moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, hoje cai o pano sobre a campanha eleitoral. Domingo seremos chamados a escolher quem queremos ver na liderança das câmaras municipais, das assembleias municipais e das juntas de freguesia. No Fórum TSF, hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a forma como correu esta campanha eleitoral. O que é que tem corrido melhor e pior durante estes dias de promessas e polémicas? Os candidatos no seu concelho, na sua freguesia, apresentaram propostas concretas para melhorar a vida das populações? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Podem ainda participar no debate online. Basta que escreva a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet, tsf.pt, e ao longo do fórum iremos respeitar alguns desses contributos. Mas para além destas questões, há um outro tema que já falámos no outro fórum, mas ganha força agora que a campanha está mesmo no fim. A intensa participação de António Costa e dos outros líderes partidários na campanha enriqueceu o debate autárquico? Ou acabou por desviar as atenções para outros temas, para questões nacionais que seriam muito mais normais, mas legislativas, do que propriamente numas eleições locais? Queremos ouvir a sua opinião, a sua reflexão. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. O ouvinte José Coelho responde, através do debate online, às questões que aqui colocamos desta forma. Estas eleições autárquicas parecem mais umas eleições legislativas. Falou-se de tudo, menos no mais importante, que são as pessoas, os municípios, as juntas de freguesia, etc. João Maria Camacho participa também no debate online e escreve que as campanhas para as eleições nunca são esclarecedoras. Vamos agora ao encontro do Paulo Baldai, comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo, aqui há dias no outro fórum. Numa primeira análise a esta campanha autárquica, disseste que os principais líderes políticos estavam de olhos postos no próximo ciclo político. Esta última semana de campanha confirmou esta tua análise ou fez-te repensar um bocadinho essa avaliação?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF. Confirmou, acho que confirmou, e de que maneira, percebeu-se pelas polémicas que existiram nesta campanha, sem prejuízo de ter havido campanha autárquica, que obviamente os órgãos de comunicação social nacionais deram menos atenção, porque não era possível estar em 308 concelhos ao mesmo tempo, ainda por cima esses 308 concelhos multiplicam-se por 3 eleições, e portanto a presença em força das lideranças partidárias, que jogam mais à direita do que à esquerda, jogam o seu futuro nestas eleições autárquicas, mas há coisas para acontecer também à esquerda, de acordo com a noite eleitoral do próximo dia 26, do próximo domingo, e portanto é evidente que se inicia um ciclo político 26 de setembro à noite, 27 de setembro à noite, que passará por esclarecer algumas das lideranças dos partidos que têm assento parlamentar, perceber se os pequenos partidos confirmam o potencial de crescimento, estou a pensar no Chega, na Iniciativa Liberal, no próprio PAN. O Bloco de Esquerda, ainda assim, de todos eles, é aquele que menos joga nestas eleições, porque é o que tem menos a ganhar e menos a perder, porque tem a situação mais ou menos resolvida, não tem uma tradição autárquica e, portanto, não criou expectativas desse ponto de vista. Agora, é evidente, até pelo reforço que o Partido Socialista quis dar, entrou em erupção completamente nesta última semana de campanha, querendo utilizar uma expressão popular, marimbando-se para as críticas que eram feitas por estar a confundir as autárquicas com legislativas e por ter um primeiro-ministro que não estava a obedecer ao dever de neutralidade que lhe é imposto por lei, porque sabia que tinha mais a ganhar se fizesse o jogo político que fez. É criticável, mas nós sabemos que depois, na hora de votar, há pessoas que se deixam influenciar por essa ideia de que o primeiro-ministro tentou passar. O primeiro-ministro, o líder do PS, eu diria, ele contribuiu, não tendo sido ele o principal obreiro dessa tese de que o PRR, nas mãos de um autarca socialista, vale mais do que nas mãos de outro autarca qualquer. O Primeiro-Ministro alimentou essa ideia e nós vimos autarcas do Partido Socialista a dizê-lo de uma forma muito clara que, sendo socialistas, tinham melhor acesso ao governo e, portanto, a terra, o local de onde estavam a falar ficaria beneficiado por isso. Isso é péssimo. Mas também vimos o Primeiro-Ministro a prometer uma maternidade em Coimbra, a ameaçar com uma lição uma empresa por não ter feito aquilo que entendia que devia ter sido feito, depois veio corrigir com um artigo de opinião no Público, que acabou por ser uma confirmação daquilo que tinha dito, que era que a Galp não se tinha comportado como ele entendia que devia ser e que, portanto, a autarquia tem um peso importante para tomar decisões no pós eleições.
E desculpe interromper, Paulo Baldaia, e com a curiosidade de ser um texto assinado pelo Primeiro-Ministro a comentar as declarações do Secretário-Geral do PS.
Secretário-Geral, porque, por razões óbvias, porque uma das primeiras questões que se colocava é como é que o Primeiro-Ministro tinha dito há uns meses atrás uma coisa sobre o encerramento daquela refinaria e o Secretário-Geral, que por acaso é a mesma pessoa, estava a dizer coisa diferente. Ainda ontem, numa entrevista à SIC, no Jornal da Noite, António Costa, que estava sem gravata, dizia que era fácil de se perceber quando é que ele era Primeiro-Ministro e quando era Secretário-Geral do PS. Quando está com gravata é Primeiro-Ministro, quando está sem gravata é Secretário-Geral do PS. Ora, os cargos não se definem pela roupa que vestimos, que tiramos do armário, os cargos. Definem-se pelas competências que são inerentes a cada um dos cargos. E o Secretário-Geral do PS claramente não tem o poder de decidir que há uma maternidade aqui, que há uma lição para dar acolá e que há um PRR para distribuir. O Primeiro-Ministro, sim, o Primeiro-Ministro tem essa competência de determinar o fazer-se ou não se fazer uma maternidade, de propor alterações à lei na Assembleia da República que tenham a ver com a atividade do Governo. Agora, não pode ir para o terreno procurar beneficiar os autarcas do seu partido através da ação governativa. Mas o que o secretário-geral do PS sabe, e eu digo que acho que há coisas aqui mais graves do que vimos acontecer no passado, mas o que ele sabe é que no passado isto funcionou. No passado, até com governos do PSD e com governos do PS, com os dois, que são os que estão sempre no poder, isto já aconteceu. Já aconteceu haver autárquicas em que os primeiros ministros utilizavam o cargo para beneficiar os autarcas do seu partido. E o que é que isto quer dizer? Que estão todos muito preocupados com o que aí vem no dia 26, a partir do dia 26 de setembro. Porque haverá, toda a gente tem, há uma grande expectativa de uma alteração profunda na direita, há uma ideia de que aquilo que parece hoje impossível é que o PS seja imbatível, que é imbatível o PS, neste momento parece imbatível o PS, mas a ideia de que existe, que daqui a dois anos, com o que o mundo ainda tem que mudar, e há coisas a acontecer que são importantes do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista político interno, porque António Costa oficializou um tabu de que pode sair, e obviamente que para a direita é muito mais fácil chegar ao poder se não tiver António Costa na liderança do PS em 2023, do que tendo António Costa como líder. E, portanto, como há muita coisa para mudar a nível das lideranças, e a eleição seguinte que conta é exatamente as legislativas de 2023, eu julgo que, nesta altura, os líderes já estão com a cabeça no quem é que vai estar na pista a partir do dia, não será 27, porque o PSD tem congresso e eleições para final de 2021 ou princípio de 2022, a DS também vai mudar, à esquerda as coisas são de outra maneira, mas também haverá coisas a acontecer com certeza, e também é muito importante perceber com que força sai o PCP destas eleições, porque isso também vai ajudar a determinar com que estabilidade, vamos fazer o que falta da legislatura, que estamos a meio de uma legislatura.
E segunda-feira aqui estaremos para fazer essa conta e essa contabilidade, tentar perceber que leitura nacional poderemos fazer do resultado das autárquicas e o que é que esse resultado poderá mexer no nosso xadrez político. A análise do Paulo Baldaia, comentador de política nacional da TSF. Que opinião têm os nossos ouvintes? Esta campanha eleitoral foi esclarecedora nos concelhos onde vivem, nas freguesias onde residem. Os candidatos foram esclarecedores, apresentaram propostas concretas para resolver os problemas, para melhorar a vida das pessoas. Com que expectativas aguardam estas eleições? E que avaliação fazem da forma como não só o primeiro-ministro António Costa, que seja do PS, como o Rui Rio, todos os outros líderes partidários estiveram nesta campanha? Essa presença intensa na campanha melhorou o debate ou acabou por desviar as atenções para questões nacionais? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. 173. Bom dia, Fernando Henriques, é empresário, liga-nos de Aveiro. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia ao Fórum, bom dia a todos os ouvintes. Na realidade, estas eleições autárquicas transformaram-se, por conta dos líderes partidários, nomeadamente pelo Primeiro-Ministro, em eleições legislativas, com erros claros e com desvios claros de atenções graves que foram provocadas ou que foram criadas nos últimos 4 anos nas autarquias, em que a discussão, no meu ponto de vista, não foi relevante. E, no meu ponto de vista, o Primeiro-Ministro meteu graves gafes, e a última foi da Galp, que com repercussões que nós não sabemos como é que no futuro isso vai acontecer, e que deve entender de que neste país gera-se muito o nosso país em função do cartão partidário e em função dos ventos, e um país não pode ser governado assim, uma empresa não pode ser governada assim, uma empresa tem que ter uma estratégia a longo prazo, um país tem que ter uma estratégia a longo prazo, as autarquias têm que ter uma estratégia a longo prazo. E nós temos aqui, neste momento, graves situações que são as alterações climáticas, são efetivamente o excesso de desperdício que ocorre em todos os municípios, e nada disso foi discutido a fundo, foi discutido um bocado aflorado, foi tudo aqui, aliás, os temas que foram apresentados foram temas nacionais e não locais. O que eu acho estas eleições para as autarquias pecaram efetivamente porque se transformou demasiado tudo isto em aspectos nacionais. E a bazuca, que, enfim, já começa a ficar, como eu costumo dizer, com um mau cheiro auditivo, era bazuca para a esquerda, bazuca para a direita, e dou sempre a entender de que, meus senhores, tomem atenção, porque se for do PS nós conseguimos fazer efetivamente uma excelente intervenção do PRR no Conselho, se não for, isso não acontece. Naturalmente, eu estava a chamar a todos os outros candidatos incompetentes e a todos aqueles que são do PS competentes. O que nós, nos últimos anos, temos percebido de que existem graves em todas as autarquias, em todos e governadas por todos os países, mas por todos os partidos, mas em especial do PS, situações extremamente graves que vêm à tona da comunicação social, não digo todos os dias, mas com alguma regularidade. Ou seja, quando nós estamos a olhar para este país e o governamos como a nossa quintinha, eu acho que estamos todos errados e não estamos a criar, nem estamos a deixar legado para as gerações futuras, porque na realidade o que eles veem são maus exemplos, não são bons exemplos. Este é um contributo para o Fórum da TSF.
E obrigado, Fernando Henriques, pela sua participação aqui neste debate. Seguimos de Aveiro até à Régua para escutar o empresário Nelson Oliveira. Bom dia. Bom dia, Nelson Oliveira. Não, a ligação telefónica caiu. Paulo Faria, comercial, está em Barcelos. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
Olá, bom dia ao Fórum. E agradecer mais uma vez a oportunidade que me dão para falar. Eu só queria discutir aqui duas situações. Eu acho que o ego do Primeiro-Ministro não deixou que se discutisse os problemas locais e as deficiências de cada concelho e, digamos, as propostas de cada partido. Pura e simplesmente o ego é tão grande que quis entrar nele toda a discussão e todas as gafes que ele próprio... Eu até às vezes até me ponho em dúvida como é que há pessoas que são capazes, um exemplo de Matosinhos, votar no PS quando faz uma gafe daquele tamanho no caso da Galp. E também só queria deixar aqui, só para terminar, porque eu sou rápido nisto, uma coisa. Toda a oposição se indignou por o PS sentir que era dono do PRR. E realmente não sei porque é que se indigna. Porque se nós estamos a receber dinheiro da União Europeia deste PRR é porque temos graves lacunas somos um país muito pobre e por isso é que estamos a receber este dinheiro. Graças ao PS, nós estamos a receber esse dinheiro, porque se fôssemos um país rico, não estaríamos. E o PS, ninguém mais do que o PS, contribuiu para que este país estivesse neste estado, para podermos viver com uma esmola na União Europeia.
A opinião do Paulo Faria, que nos deixa de Barcelos. Recuperámos o contacto com o Nelson Oliveira, empresário, está na Régua. Bom dia, Nelson Oliveira.
Olá, bom dia, como está? Obrigado pela oportunidade criada. Obrigado, Dr. Manuel Aracácio. Obrigado e a todos os ouvintes da TSF. Eu concordo plenamente com a opinião do senhor que acabou de falar. É uma grande realidade. O problema que eu vejo nestas e noutras eleições autárquicas é que só se guardam as obras para o último ano em que há eleições. Porquê que quase todos os autarcas fazem isso? Porquê é que não se fazem as obras durante os outros 4 anos que estão no poder e ao longo dos anos que as obras vão sendo necessárias fazerem-se? Porquê é que as guardam para a última hora? Para serem à pressa, mal feitas, mais caras e por aí fora. Essa é a minha opinião que eu tenho sobre isso. No que toca a respeito à política, não vamos aqui falar de política, senão teríamos muito aqui pano.
E fica já aqui essa questão que nos deixa, porque é que as obras são sempre guardadas aqui para esta última fase, para coincidirem ali com as eleições autárquicas. A questão que nos deixa o empresário Nelson Oliveira, que nos liga da Régua. Vamos agora tentar neste Fórum TSF também se perceber como é que os partidos com implantação autárquica olham para estas eleições. Bom dia, Jorge Cordeiro, é membro da Comissão Política do Partido Comunista Português, é responsável pelo trabalho autárquico. Bem-vindo ao Fórum TSF. Escutámo-lo aqui há cerca de 15 dias, agora no dia em que está mesmo a terminar a campanha. Que balanço faz da campanha dos autarcas do PCP?
Bom dia. O balanço que fazemos é um balanço positivo na medida em que procurámos, numa ação de esclarecimento que envolveu milhares de iniciativas, as eleições de domingo são eleições autárquicas, são eleições para 308 municípios e cerca de 3.100 freguesias, e portanto aquilo que determina e predomina, pelo menos na nossa ação e iniciativa, é o conjunto muito vasto de ações de campanha que são realizadas, para além daquelas que têm a mediatização assegurada por via de uma cobertura mais central ou nacional.
E sabemos que quando chegamos ali no dia a seguir às eleições ou noutras eleições, uma das questões essenciais para a análise é quantas câmaras têm, neste caso a CDU, quantas perdeu, quantas ganhou. Quais são as vossas expectativas? Acreditam que podem conquistar mais câmaras destas autarquias, nestas autarquias, queria dizer?
Domingo se verá à noite. As razões que temos de confiança abrem a perspectiva do objetivo que desde sempre definimos. Mais votação, mais mandatos, sendo que quer a campanha que fizemos, o que percebemos do ponto de vista da relação e reconhecimento das populações para com os nossos eleitos e o nosso trabalho, aquilo que no essencial realizámos em obra, em intervenção e em presença nas autarquias locais, permitem encarar com confiança, portanto, um resultado positivo, sendo que tão mais positivo quanto mais mandatos tivermos. Maiorias significam mais possibilidades de concretizar em pleno um projeto assente no trabalho, na necessidade e na competência que caracteriza e que é reconhecido por muitos, mesmo que não são da CDU, da nossa ação nas autarquias locais. Todos os mandatos contam, como eu referi, creio que há 2 semanas, o poder local é em Portugal colegial, plural. Portanto, sabemos que há uma certa tentação de reduzir leituras apenas à contabilização de maiorias. Elas têm a importância que têm, desde logo pela razão que eu referi, portanto, sendo nós maioria, temos condições de concretizar em pleno a nossa intervenção, mas a presença de mandatos em assembleias de freguesia, em assembleias municipais e mesmo em municípios onde a perspectiva possa não ser obter a maioria, tem para nós uma grande importância pelo que permitem de ação e de intervenção. Certamente que confirmar as posições de maioria que temos e poder alcançar novas maiorias tem esse valor acrescido, desde logo, na nossa perspectiva, para as populações.
Olhando para a situação política que temos no país, estando a sair da pandemia, portanto, estas são também eleições marcadas por esse facto, se o PCP conseguisse manter, se mantiver as 24 câmaras, esse já seria um bom resultado? O PCP e a CDU, peço desculpa.
Sim, eu creio que tudo o que seja confirmar e reforçar posições é um bom resultado. Nós aspiramos a poder sair com um resultado melhor, quer quanto a posições de maioria, quer quanto a mandatos em numerosas outras autarquias. Portanto, ainda é tempo de construir o resultado, ainda é tempo de fazer um esclarecimento sobre o que está em causa nestas eleições. Eu tenho acompanhado o fórum e queria apenas sublinhar este elemento. Dia 26, o que se decide é quem, em cada Câmara, em cada Assembleia Municipal e em cada freguesia, está em melhores condições, quem melhores provas pode dar, que garantias assegurará de respeitar a palavra dada e de concretizar os projetos, os programas eleitorais que para cada freguesia e concelho se apresentam. Estas eleições são para eleger vereadores, membros de assembleias municipais, membros de juntas e membros de assembleias de freguesia. Por mais que alguns tenham esforçado, digamos, por tentar transformar estas eleições naquilo que elas verdadeiramente não são.
Obrigado, Jorge Cordeiro, por explicar aos nossos ouvintes as expectativas do Partido Comunista Português para os resultados da CDU nestas eleições autárquicas. Bom dia, Agostinho Couto, industrial, liga-nos no Mar de Canaveses. Qual é a sua opinião, a sua expectativa?
Olha, peço desculpa, qual é a pergunta?
O Agostinho Couto sabe e inscreveu-se para participar no fórum, sabes que estamos aqui a fazer o balanço da campanha eleitoral.
Ah, e a pergunta é se é produtivo, se não é produtivo.
No caso do Agostinho Couto, sentiu-se esclarecido pela campanha dos autarcas no seu concelho, na sua freguesia?
Sim. Não, e mesmo a nível nacional não vi nada de novo, é sempre igual. É sempre muitas promessas, muitos vamos fazer, mas depois na realidade não é nada disso. Mas o que eu queria, a única coisa que eu queria dizer, eu gostava de ver os líderes dos partidos, principalmente os dois maiores partidos, os outros também contam, mas têm menos votação. Gostava de os ouvir falar nas autarquias, nas juntas e todo lado, criar condições para que o nosso povo português consiga ter um salário no mínimo dobro, para nós conseguirmos ter um salário para podermos ser competitivos com os alemães, com os espanhóis, com os franceses, para nós sermos nós a comprar tudo. Cada trabalhador ter um salário que seja que tenha ganho dinheiro suficiente para poder comprar uma casa, poder comprar um computador, comprar um salário justo igual aos outros, dos outros países europeus. Não é o nosso governo andar a comprar casas para nós, andar a comprar computadores para nós. Então nós não temos capacidade. Se tivermos um salário, chegamos ao fim do ano, se tivermos um dinheirinho guardado, nós não somos capazes de comprar a nós as coisas. Anda o governo a dizer que vai comprar computadores, que vai dar isto nas escolas, que vai dar almoço, que vai dar jantares, que vai dar casa. Isto cabe na cabeça de alguém.
E fica esse recado, Agostinho Couto, que tem mais a ver com as eleições legislativas que teremos daqui a uns anos do que com as autárquicas a que somos chamados a votar já no próximo domingo. Mas agradeço a sua participação e vamos ao encontro do empresário Luís Gonçalves, que está na Damaia. Bom dia.
Bom dia, Manuela Cássio, mais uma vez. Obrigado por me deixar participar no fórum, mais uma vez, e bom dia a todo o auditório. Eu acho que é absolutamente constrangedor o nível de linguagem que estes pseudopolíticos de hoje utilizam. É absolutamente constrangedor, 47 anos depois do 25 de Abril, o país ter chegado a este ponto. Um vazio político, um vazio ideológico e, o pior, há uma captura do poder por parte do partido que tem estado a governar. Há uma captura dos meios por parte desse partido, dos meios políticos, dos meios financeiros e dos meios que acabam por controlar a sociedade. Não me admirava nada, Manuela Cássio, que no domingo a abstenção ultrapassasse largamente os 50%, porque não acredito que haja nenhum português que, de boa fé, possa dizer se sente informado, porque simplesmente não houve debate político autárquico. Simplesmente não houve. Nem se pode dizer que foi bom, nem se pode dizer que foi mau. Ele não existiu. E assistimos a que um primeiro-ministro tentasse capturar o poder e andasse cidade em cidade a apregoar uma tal de bazuca, que é um nome absolutamente surreal, uma tal de bazuca, que é a grande promessa da atualidade. Eu penso que as pessoas têm que aprender a pensar, aprender a discernir por si e não se deixarem levar por este tipo de situações, que isto é absolutamente dantesco, surreal, que as pessoas possam aceitar uma coisa destas. Um abraço a todos. Obrigado.
Obrigado, Luís Gonçalves. A opinião deste nosso ouvinte nos liga da Maia. Joaquim Marques participa no debate online e responde à questão que hoje aqui colocamos, o balanço desta campanha, o que é que correu melhor, o que é que correu pior, foi esclarecedor ou não foi, e escreve este nosso ouvinte, Joaquim Marques. A campanha foi fraca, como costumam ser todas. O PS agarrou-se ao PRR como se o PRR fosse do PS e só para distribuir pelas câmaras do PS. Por outro lado, todos os outros limitaram-se a bater no PS. O Bloco de Esquerda tem uma proposta única, tirar as maiorias absolutas ao PS. O PSD e o CDS continuam entre a decadência e os erros de casting, como Moedas em Lisboa e Garcia na Amadora. A CDU, bem ou mal, manteve a coerência. Sempre igual, sem sair do sítio, com aquele discurso redondo, mas nos tempos que correm, alguma previsibilidade é boa. A Iniciativa Liberal tem jeito para o marketing e para fazer outdoors. A boa notícia é que o Chega vai começar a esvaziar e provar que é um partido que flutua em torno de um rapaz, escreve Joaquim Marques. Mas agora o encontro de Francisco Tavares, o secretário-geral do CDS. O partido tem parte para estas autárquicas com 6 presidências da Câmara. Bom dia, Francisco Tavares, bem-vindo ao Fórum TSF. Que balanço faz da campanha do CDS em muitos dos municípios em coligação com o PSD?
Muito bom dia ao Fórum, aos nossos ouvintes. Agradeço também a oportunidade de entrar aqui neste Fórum. Nós fazemos um balanço positivo com pontos positivos e pontos negativos. Relativamente aos pontos negativos, o ponto que eu mais subscrevo tem a ver com o mundo pintado de cor-de-rosa que o Sr. Primeiro-Ministro diz que existe, mas que os portugueses não reconhecem. Um mundo em que ouvimos os portugueses queixar-se da carga fiscal que têm, dos impostos que têm, nomeadamente sobre os rendimentos, a asfixia que vivem neste momento, mas também ao nível da saúde, com acesso ao SNS, as consultas, as cirurgias que estão marcadas há muito tempo e que não se consegue realizar, muitas vezes com cidadãos que têm no próprio concelho hospitais de serviço privado e social que podiam colmatar essas falhas do SNS e por questões ideológicas não o fazem. Mas digo-lhe que o ponto mais negativo é quando nestes mais de 71 concelhos que temos visitado nas últimas semanas, encontramos idosos que nos dizem que têm que fazer uma escolha desumana entre aviar as receitas na farmácia ou colocar comida na mesa.
Eu imagino que alguns dos nossos ouvintes estejam a ouvi-lo e a pensar, mas o secretário-geral do CDS está a comentar as autárquicas ou as legislativas?
Não, mas estou a comentar as autárquicas, porque a verdade é que esta é uma medida que nos tem. O que eu estou a dizer é o que os idosos nos têm dito. E a verdade é que muitos municípios já têm adotado este tipo de medidas de apoio aos mais idosos. Porque a verdade é esta. O mundo cor-de-rosa que muitas vezes vemos na televisão e nas notícias não é verdadeiro e aquilo que quem anda na rua e quem visita os nossos concelhos percebe que não é assim.
E que balanço faz da campanha do CDS?
Como?
Que balanço faz da campanha do CDS nestas autárquicas?
Muito positiva e vou-lhe explicar porquê. Temos sido muito bem recebidos, temos visitado mais de 71 concelhos nas últimas semanas. E a verdade é que ficamos muito contentes quando também conseguimos comprovar aquela que é a marca CDS nos municípios portugueses. Com aumento de impostos, com apoios sociais que existem e que funcionam, com empresas, com criação de emprego, municípios que têm praticamente desemprego zero. E é muito importante para nós, que trabalhamos no CDS diariamente, perceber que a marca CDS faz bem aos municípios portugueses. E essa tem sido uma boa experiência nesta campanha e a forma como temos sido recebidos tem sido exemplo disso.
E com que expectativa aguarda as eleições de domingo? O CDS pode conquistar mais autarquias?
O Presidente do Partido já disse que o objetivo é muito claro, que é crescer ao nível de autarcas. Sobre as autarquias, como disse bem, o CDS neste momento possui 6 autarquias lideradas apenas por si. É óbvio que temos fortes apostas um bocadinho por todo o país e nas ilhas, e portanto poderá haver aqui algumas surpresas eleitorais, sendo certo que, como o Presidente do Partido tem dito várias vezes, o nosso objetivo é crescer ao nível de autarcas e estamos confiantes que vamos conseguir atingir esse objetivo.
Mas esse não é um objetivo já a pensar em maus resultados nas presidências de Câmara?
Não, repare, tendo em conta a conjuntura atual, as circunstâncias que existem neste momento no espectro político português, crescer ao nível das eleições autárquicas não parece todo um resultado mau, muito pelo contrário. Se me disser que vamos diminuir a nível de autarcas, isso poderia ser visto como mau resultado. Agora, a partir do momento em que eu digo que o objetivo é crescer, não creio que seja que crescendo poderá existir um mau resultado para o CDS.
É quando falamos em crescer autarcas, sem qualquer menosprezo, os presidentes da Junta de Freguesia são autarcas, os vereadores são autarcas, mas quando fazemos e quando os próprios partidos políticos fazem uma leitura final das eleições, o número que está ali a bold, sublinhado a vermelho ou a azul no caso do CDS, é o número de presidências de Câmara.
O que é bom sinal, como disse bem neste fórum, há muitos outros partidos que não têm esta malha autárquica que o CDS possui hoje e que o CDS certamente pretende crescer esta malha autárquica que tem. Agora, não parece de todo um pouco que o CDS, ao crescer ao nível de autarcas, possa também aumentar aquilo que são as medidas CDS, a marca CDS por esses municípios fora e dessa forma poder crescer também o partido dentro da sua importância autárquica que tem e que sempre teve desde o início.
Perder algumas destas presidências de Câmara e conseguir mais vereadores ou presidências de freguesia é sinal de satisfação, seria sinal de satisfação para o CDS ou de preocupação?
Não, sem dúvida. Poder manter as câmaras que temos hoje em dia e que certamente manteremos e até podemos crescer nestes próprios concelhos e aumentar o número de vereadores, de deputados municipais, de presidentes de junta, de membros da Assembleia de Freguesia, é sem dúvida nenhuma um grande sinal de um CDS que se pretende que cresça. E para quem diz muitas vezes que o CDS está morto, um CDS a crescer nestas autárquicas vem exatamente contrariar esta tese que se criou de um CDS a morrer, e acho que isso no domingo vai ser bem espelhado.
As expectativas dos resultados em Lisboa são uma desilusão, Francisco Tavares?
Não, pelo contrário, nós estamos seguros que temos os melhores candidatos por todo o país, e Lisboa não é exceção. O engenheiro Carlos Moedas é a pessoa que está mais preparada para liderar os destinos da capital, com muitos outros também militantes do CDS, como o Filipe Anacoreta Correia ou o Diogo Moura, e portanto nós estamos certos de que os lisboetas no domingo saberão fazer essa análise ponderada, informada, e votar na coligação PSD-CDS para que tenhamos uma melhor capital, uma capital mais justa e mais solidária.
Agradeço ao secretário-geral do CDS a participação no Fórum TSF, que é reafirmado o objetivo do partido para estas eleições, subir o número de autarcas. Que opinião têm os nossos ouvintes? Que balanço fazem desta campanha? O que é que correu melhor? O que é que correu pior? Campanha ajudou-os a escolher aqueles que serão os ou as melhores autarcas para a sua Câmara Municipal, para a sua Junta de Freguesia? E como é que olham para a intervenção do Primeiro-Ministro, do Secretário-Geral do PS, António Costa, e dos outros líderes partidários nesta campanha? Ajudou o debate? Enriqueceu o debate? Ou acabou por fazer com que se falasse pouco de autarquias? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Luís Aranha, empresário, está em viagem. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia. Obrigado por ouvir a minha opinião. Eu acho que é lamentável a forma como estas eleições autárquicas decorrem, porque tendo em conta que as pessoas não conseguem perceber exatamente o que está em causa e o que está em jogo. Porque, enfim, as eleições autárquicas deviam se concentrar exatamente nos problemas das autarquias, nos problemas regionais e em todas as questões de regionalização. Mas não, com intervenções do Primeiro-Ministro, que são perfeitamente inaceitáveis, enfim, em toda a dimensão que nós possamos olhar, mas também de outros presidentes de outros partidos e de outros, enfim, membros de vários partidos com alguma dimensão nacional, que no fundo acabam por transformar as autárquicas numa grande via, numa grande corrida aos votos para ganhar pontos, sem que haja qualquer preocupação em relação às verdadeiras questões que as autarquias e as pessoas que moram nessas autarquias têm. Por isso, eu acho que é lamentável, e vamos mais uma vez entrar numas eleições em que as pessoas não vão verdadeiramente votar, enfim, a grande maioria das pessoas não irão votar na resolução dos seus problemas, mas irão votar, enfim, ou em caras que gostam, ou em partidos que, enfim, que apreciam, porque os programas desses partidos para a resolução dos problemas de autarquias são pouco difundidos e não têm, enfim, a apreciação e a avaliação que deviam ter. Por isso, mais uma vez, vamos ter umas eleições autárquicas que não têm verdadeiramente o significado autárquico, enfim, com algumas exceções. Obviamente, entre elas, por exemplo, acho que o Porto é uma eleição autárquica, onde as pessoas conhecem bem quem está à frente da autarquia, enfim, da Câmara do Porto, há uns anos, e que, enfim, aprovam a sua atuação, mas que é independente, não tem votação partidária, e por isso aí, enfim, aí não há, de facto, uma campanha a dizer bem ou mal dos outros, e quanto vezes e quanto não vês. Por isso, eu acho que as eleições autárquicas deviam ter uma preparação completamente diferente, e as pessoas que concorrem a ser verdadeiramente, enfim, que querem estar ao serviço do país, no fundo, as pessoas trabalham nas autarquias, sejam elas partidos ou independentes, no fundo estão propostos a servir o país, a servir os seus concidadãos. E não é isso que a gente ouve, não é isso que a gente vê.
Obrigado, Luís Aranha. Com a opinião deste nosso ouvinte, que chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF, voltaremos a fazer o balanço das autárquicas já a seguir ao Noticiário das 11. Retomamos o Fórum TSF, onde fazemos o balanço desta campanha eleitoral para as autárquicas e perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem, o que correu melhor, o que é que correu pior, a campanha foi esclarecedora, a participação dos líderes políticos ajudou ao debate ou acabou por desviar o debate daquilo que é essencial para escolhermos o Presidente ou a Presidente de Câmara e quem queremos liderar as juntas de freguesia, quem queremos ver nas assembleias municipais. E retomamos o debate com o contributo do Sérgio Aldo junto do PS, que lidera o processo autárquico. Mas doutor José Luís Carneiro, bem-vindo ao Fórum TSF. Que balanço faz da campanha, de uma forma mais global, claro, mas que balanço faz da campanha dos candidatos do Partido Socialista? Está a ser uma boa campanha?
Uma campanha muito positiva e com as pessoas muito mobilizadas. Estou agora mesmo numa ação aqui na Figueira da Foz e o que sinto é, de facto, as pessoas muito mobilizadas. Este é, de facto, o grande momento da vida democrática nacional, porque é o momento em que as comunidades locais mais se envolvem, mais participam e mais também acabam por, digamos, ter a oportunidade de dar também o seu contributo para a própria vida política. E sentimos uma campanha muito positiva, muito mobilizada, naturalmente, pese embora as limitações que ainda persistiram ao longo da campanha por força do Covid, mas a campanha, de facto, uma campanha com muita mobilização, com um envolvimento muito forte das populações.
Tem sido um dos temas de debate ao longo de todas estas semanas a estratégia de António Costa e a forma como tem intervindo na campanha autárquica. O balanço faz, Dr. José Luís Carneiro. António Costa foi, permita-me aqui a imagem, foi um trunfo ou está a ser um trunfo para o Partido Socialista ou uma carta furada nesta campanha?
A prova de que é um trunfo é que todos os candidatos e candidatas queriam que o António Costa estivesse nos seus territórios. Aliás, a dificuldade que tenho tido como secretário-geral adjunto é a mesma de explicar aos nossos candidatos e às candidatas que ele não tem condições para poder estar em todo lado. E onde esteve, de facto, foi com muito carinho que as pessoas o receberam e que reconheceram o esforço imenso que foi feito no percurso que fizemos ao longo destes últimos 2 anos de vida muito difícil para todos nós. Deixe-me numa nota que julgo que é importante para aquilo que tenho lido, nomeadamente na comunicação social, para aquilo que tenho ouvido. Há por vezes a ideia que passa de que não há uma discussão sobre os programas locais. Eu queria dizer que onde tenho estado e estive em mais de 6 dezenas, quase em 70 municípios, aquilo que eu pude ver foi que todas as candidaturas hoje, o que é uma evolução democrática muito positiva, quase todas as candidaturas têm um programa eleitoral muito bem estruturado, com propostas que têm muito que ver com o envolvimento e com a auscultação das próprias autarquias de freguesia, com a auscultação dos próprios movimentos da sociedade civil, e há, portanto, uma vontade forte em todas as candidaturas e de todos os partidos com, digamos, um compromisso contratualizado no plano político, ou seja, com objetivos claros, com metas, com objetivos políticos, E isso é também um enriquecimento da democracia. É evidente que depois, em termos mediáticos, acaba por passar a mensagem dos líderes dos principais partidos que têm estado em campanha eleitoral. Mas isso não significa que não haja esse debate, essa reflexão e também essa contratualização política em termos locais.
Doutor José Luís Carneiro, o que seria um bom resultado para o Partido Socialista nestas autárquicas? Já o ouvimos dizer que é difícil crescer, tendo em conta o resultado histórico das anteriores eleições. O PS subiu de 149 para 158 autarquias. Portanto, em princípio, poderão perder algumas autarquias nestas autárquicas. Até onde é que as perdas são um bom resultado?
Bom, como disse e como também tenho reiterado, nós tivemos um resultado excelente, foi aliás um dos grandes saltos. Já em 2009 também tivemos um bom resultado, mas depois em 2013 subimos de uma forma muito expressiva e em 2017 subimos ainda mais e consolidámos nas 161 câmaras, são 159 do Partido Socialista e duas candidaturas independentes apoiadas com o Partido Socialista. Ora, para nós o grande objetivo é mantermos a maioria das câmaras e a maioria das juntas de freguesia para conseguirmos manter a presidência das associações representativas dos municípios e das freguesias. Há disputas que são muito locais, têm caráter muito local. O PS, não podemos esquecer que concorre na generalidade das autarquias, concorre sozinho. Nós vamos a todos os municípios do país, somos aliás o único partido que vai a todos os municípios do país, mas temos em muitos locais todos os outros partidos a combaterem o Partido Socialista e, portanto, são desafios muito exigentes, mesmo para as nossas candidaturas, e sendo elas muitas das vezes muito qualificadas, com bons programas locais, mas todos os outros, acontece em muitos municípios, em todos os outros partidos se unem contra o Partido Socialista. Mas os nossos objetivos estratégicos mantêm-se e temos até razões para crer que o sentimento que se sente nas ruas, que se sente nas aldeias, que se sente nas cidades, de reconhecimento pelo trabalho feito pelos autarcas do Partido Socialista, porque deram, de facto, arregaçaram as mangas nos momentos mais difíceis, são autarcas com muita proximidade, nada altivos na sua forma de estar na relação com as populações, e portanto temos razões para acreditar que no domingo à noite o Partido Socialista vai ter boas razões para comemorar as eleições autárquicas.
Quantas câmaras é que admitem perder e mesmo assim ser um bom resultado?
Veja, é muito difícil, honestamente, e de uma forma séria, rigorosa, vi que têm andado a ser feitos vários exercícios por diferentes órgãos de comunicação social.
E até com a citação de dirigentes do Partido Socialista de que perder 10, 15 câmaras já não seria mau.
Sim, mas sabe que por vezes...
Quantas é que faz o secretário-geral adjunto do PS?
Sabe que fontes não identificadas... suscita sempre algumas dúvidas de credibilidade.
Por isso é que eu estou a perguntar quantas fases o secretário-geral adjunto do PS.
Aquilo para nós é fundamental, como digo, é manter as maiorias nas câmaras, nas assembleias de freguesia, porque veja, qualquer pronúncia nos nossos termos significa, digamos, em nosso entender, desrespeitar um esforço imenso de todas e todos que se candidatam. E, portanto, respeitar esse esforço significa que nós temos o dever de acreditar nesse esforço e dar confiança nesse esforço, porque todos lutam para ganhar. E nós vamos à luta em todos os municípios para ganhar. Mas, naturalmente, não poderemos ganhar em todos. Mas o nosso objetivo, os nossos objetivos, é chegarmos à noite das eleições e podermos manter a maioria das câmaras municipais e das autarquias de freguesia. E acho que há boas razões para acreditarmos nesses objetivos e para termos esses objetivos como sólidos, porque as populações confiam muito no PS.
Sendo realista, Dr. José Luís Carneiro, na avaliação que o Partido Socialista faz, parece inevitável perder algumas das 158 câmaras.
Nós queremos ganhá-las todas. Queremos ganhá-las todas e procuramos escolher as melhores candidatas e os melhores candidatos para podermos batermos-nos por todas. Temos, aliás, uma, por vezes já críticas também têm vindo a ser feitas pelo facto de se utilizarem no discurso público instrumentos financeiros que são de caráter plurianual, que são naturalmente para todas as instituições, para todos os municípios, a que todos podem concorrer de forma igual, mas o que acontece é que, de facto, as candidaturas do Partido Socialista, porque também têm uma leitura política do interesse nacional e estratégico do país, estão muito em sintonia com aquilo que também são as grandes linhas mestras do desenvolvimento estratégico. E essa sintonia dá também uma força às candidaturas do PS, ou seja, nós temos condições para ainda vencer algumas autarquias que ainda não são nossas. E estamos a bater para ganhar algumas que ainda não são nossas.
Mas quando fizermos aquele balanço final, que é essencial, e nas anteriores autárquias, aquele balanço de 158 autarquias, 142 em maioria absoluta, serviu para o Partido Socialista dizer: ganhamos, aqui estão os números. Conseguir pelo menos 149, que era o resultado anterior, já será uma vitória?
Nós temos condições para conseguir consolidar os nossos resultados, entre ganhos e perdas, na noite das eleições, o Partido Socialista estar, digamos, reconhecido aos portugueses, por sentir que os portugueses também estão reconhecidos aos autarcas e ao Partido Socialista pela forma como procura trabalhar diariamente, com muita proximidade, com muito sentido de serviço, com muito sentido de probidade. Claro que há sempre falhas aqui e acolá, mas no cômputo geral há um apreço muito grande no país e a força do Partido Socialista é muito forte. Nós tínhamos alguns desafios que pareciam desafios quase que invencíveis e hoje começámos a olhar para alguns desafios como desafios que é possível vencer.
Então deixa-me colocar a questão de outra forma. Se o Partido conseguir menos de 158 câmaras, que é aquelas que o PS tem atualmente, conseguir menos de 158 é uma derrota?
Olha, acredito, com todo o respeito que sabe que tenho por si, pelo trabalho que faz e tenho por todos os jornalistas, a questão é esta. É impossível, com rigor, poder fazer essas análises, porque os dados, na noite das eleições, surpreendem as mais rigorosas sondagens. É muito difícil nós podermos entrar nessa leitura, digamos, quantitativa, de uma forma séria.
Eu até estou a fazer a leitura, estou aqui a tentar colocar a leitura mais simples, que é: o PS tem 158. Se conseguir 157 já é um mau resultado?
Mas nós, o nosso objetivo é ganhar as câmaras municipais, o nosso objetivo é manter a presença da ANP, a presença da ANAFRE. Depois, se são mais 4 ou menos 4, é muito, digamos, é uma dinâmica na qual nós não devemos entrar. Nós estamos a bater por todas e em todo o país. E é essa dinâmica que temos que manter e que quem tem responsabilidades do Partido Socialista tem que procurar fazer.
Obrigado, Dr. José Luís Carneiro. Análise do secretário-geral adjunto do Partido Socialista, que lidera o processo autárquico, confiante num bom resultado do Partido Socialista nestas eleições, sem querer aqui traçar uma meta para o que poderá ser uma vitória, ou neste caso o que é que será uma vitória ou uma derrota nestas eleições autárquicas. Bom dia, Dr. José Silvano, bem-vindo ao Fórum TSF, é o coordenador autárquico do PSD, está também numa ação de campanha nos Açores. Obrigado pela sua disponibilidade para participar aqui no Fórum TSF. Dr. José Silvano, o PSD está a fazer uma boa campanha, a campanha esperada, ou a ficar abaixo das expectativas?
O PSD está nesta campanha, que começou já há 5 semanas atrás. Nós não fizemos a separação entre pré-campanha e campanha, e está a correr melhor, bastante melhor, do que as nossas expectativas iniciais em termos de campanha eleitoral.
E estão neste momento satisfeitos com a forma como tem corrido a campanha?
Muito satisfeitos. Nós escolhemos propositadamente, essencialmente, câmaras socialistas para visitar, que seriam aquelas que, em princípio, se nós queremos ganhar câmaras, é ao Partido Socialista que as temos que ganhar. Não escolhemos o conforto das nossas câmaras municipais, principalmente das maiores, para juntar muita gente num comício ou não. Fomos à luta exatamente no local onde precisamos de ganhar, isto é, visitar câmaras socialistas, fazer campanha em câmaras socialistas para podermos ganhar câmaras ao Partido Socialista. Este foi o nosso objetivo desde o início, cumprimo-lo até ao fim e nem o final da campanha, onde se julga muito pelas multidões que se juntam num comício que essencialmente são os nossos da campanha, nós não, fomos ao terreno do adversário porque é lá que queremos conquistar as câmaras municipais.
E acredita que esse esforço dará resultados? Ou tem indicações pelo acolhimento que tem nas ruas, pelo contacto que tem com os eleitores, tem indicações que vos permitem estar confiantes?
Muitas indicações positivas. Eu fiz 5 campanhas eleitorais vencedoras porque fui Presidente da Câmara durante 18 anos e, portanto, tenho experiência desta situação. E a questão que se põe e que vejo é que o PSD tem todas as condições para cumprir os objetivos a que se propôs desde o início. E que eu repito, ganhar mais câmaras, ter mais eleitos, ter mais votos que em 2017 e no final é que se faz as contas. O que temos a lutar é em todas as câmaras do país, o PSD desta vez está muito mobilizado, mais do que em 2017 e em condições de ter um melhor resultado do que em 2017.
E se temos condições para atingir todos os objetivos traçados. Ontem ouvi o Dr. Rui Rio, quando lhe fazíamos estas questões, que se colocam sempre nestas alturas, o que é uma vitória, o que é uma derrota, o que é uma vitória poucoxinha, o que é um bocadinho melhor. E o Rio insistiu numa questão, trouxe aqui para esta contabilidade com grande insistência o número de freguesias conquistadas. O PSD não está a baixar aqui muito a fasquia para depois poder reivindicar a vitória na noite eleitoral?
Não, o que ao trazer a questão das freguesias é porque o Partido Socialista pôs dois objetivos essenciais, além de ganhar mais câmaras, também e de conquistar a Associação Nacional de Municípios, também tem como segundo objetivo conquistar a Associação Nacional das Juntas de Freguesia. E nós, como em 2017, apesar da derrota, ficamos a escassas centenas de freguesias do Partido Socialista, ao trazer para o debate também as juntas de freguesia, é porque também temos esperança desse objetivo ser conseguido, isto é, também tentarmos ganhar a presidência da Associação Nacional de Juntas de Freguesia. Foi isso que ele quis dizer e não baixar a fasquia, até porque cada vez que vai correndo a campanha eleitoral, nós estamos mesmo convictos de que vamos superar os objetivos e, portanto, ele não tinha necessidade nenhuma de baixar a fasquia, antes pelo contrário, é tentar também ganhar uma das bandeiras do Partido Socialista, que é ter mais freguesias do que o Partido Socialista e presidir a Associação Nacional de Freguesias.
A Associação Nacional de Municípios, neste momento, está a dar a diferença de câmaras, 158 para o PS, 98 para o PSD, parece um objetivo que não é realista sonhar com ele.
Não percebo porque é que o PS diz 157, ainda não percebi porque... Já ouvi 159, já ouvi 171, porque o PS nunca tem algumas que são em coligação, mas são presididas pelo PS e contabilizaram para o PS. Portanto, elas devem ser perto das 159 que tem o Partido Socialista. E é difícil fazer, numas eleições autárquicas, ganhar 61 câmaras de uma só vez. Não é impossível, nós lutamos em todas para ganhar, isto é sempre o objetivo, e os militantes e simpatizantes e candidatos do PSD estão mobilizados para essa luta em todos os concelhos. Agora, vamos ser realistas, se olhar para trás pelos ciclos eleitorais, nenhum deles ultrapassou as 40 câmaras, em nenhuma circunstância de ganhar, porque quando se tem uma câmara e se conquista a presidência, é muito difícil, nos três mandatos que se podem candidatar os presidentes eleitos, perder as respectivas câmaras. Não é o próprio partido, são as próprias circunstâncias. Os dados demonstram isso. E, portanto, se a diferença é tão grande, nós não temos, não é fácil atingir num único ato eleitoral esse número. O que nós queremos é inverter o ciclo. Nós começamos a perder em 2009, em 2013 e em 2017. Sempre a perder. E o que é importante é inverter esse ciclo, isto é, chega de perder, tem que se inverter e começar a ganhar, ganhar o mais possível, como é evidente, e se acontecer ganharmos a Associação Nacional de Municípios seria o ideal. Agora, também temos consciência de que quase 60 câmaras a mais para o Partido Socialista, num só ato eleitoral, nunca aconteceu e é muito difícil de acontecer.
O que é que seria para o PSD em termos de câmaras municipais, porque depois, por muito injusto que isso seja, quando olhamos para todo o poder autárquico, é assim que no fim, tanto os analistas como os próprios partidos fazem as contas, o que é que seria, em termos de conquistas, o que é que seria um bom resultado para o PSD? Ter mais 10, mais 15, mais 20, já sei que me vai dizer que o objetivo é vencer todas onde concorrem, mas sejamos realistas, o que é que seria um bom resultado? Mais 10, mais 15...
Nós definimos que um bom resultado seria inverter o ciclo e ter mais câmaras do que em 2017, isto é, ter mais de 98. Agora, como o presidente do partido disse, e bem, se tivermos apenas as mesmas ou mais pouco sim, como se referiu, quer dizer, mais 6 ou 7 câmaras, pode não ser um objetivo. É um objetivo atingido porque são mais, mas pode não ser um objetivo suficiente, porque quando lhe perguntaram isso era suficiente para se recandidatar a presidente do partido e não se cumpre o objetivo, podem não ser suficientes por ganhar 4 ou 5 câmaras, pode não ser suficiente para o Dr. Rui Rio achar que o objetivo de se recandidatar a líder do partido seja atingido. E, portanto, e nesse aspecto é que ele falou em pouco sim. Eu acho que nós estamos em condições de poder ganhar mais de cerca de 2 dezenas de câmaras ao Partido Socialista.
Agradeço ao Dr. José Silvano, coordenador autárquico do PSD, a participação aqui no Fórum TSF. E fica aqui esse número a marcar este debate. PSD confiante que poderá conquistar cerca de 20 câmaras ao Partido Socialista. Conseguir mais 6 ou 7 seria poucochinho. Não seria suficiente para convencer o Rio a recandidatar-se à liderança do partido. Que opinião têm os nossos ouvintes neste Fórum TSF, onde fazemos o balanço desta campanha eleitoral? Cai hoje o pano sobre a campanha. Domingo somos chamados a eleger os presidentes de Câmara, os representantes na Assembleia Municipal e nas juntas de freguesia. Bom dia, Horácio Melo, orçamentista, Liga-nos de Ilhavo. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, obrigado pela oportunidade que me estão a dar. Pronto, eu não, acerca dessas eleições autárquicas, eu não estou muito bem dentro desses assuntos, mas é pela primeira vez que estou-me a sentir um pouco preocupado com a democracia portuguesa. É tantos partidos a candidatar-se, eu sei que faz parte da democracia, é tantos independentes a candidatar-se, eu olho para os cartazes, olho para as pessoas, tento-me saber quem são, verifico, eu sei perfeitamente que hoje a política é uma profissão. E quem for para a política tem a vida resolvida na vida deles. E quem não for, está sujeito a tudo e nunca conseguir os objetivos. Eu o que verifico nestas eleições é que anda muita rapaziada à procura dos seus empregos, à procura do seu trabalho. Eu sinto-me preocupado porque a democracia de um país não é só isso. Eu acho que a democracia do país também terão que ser pessoas devidamente preocupadas e preparadas para os seus conselhos. E também, ao mesmo tempo, sinto-me um pouco preocupado com os líderes, mais dos dois grandes partidos, Partido Socialista e PSD. O que eles querem é ganhar a qualquer preço, sem olhar a fundo, sem olhar a meios, dizendo aquilo que muitas vezes é irreal, para que as pessoas acreditem. Estamos a viver um país, e que me desculpem este termo, muito folclore, pessoas que não estão minimamente muito conhecidas, é verdade, entram para as casas dentro, fazem lá 31 poeirinhas, mas a saberem elas que depois se vierem a ganhar, com a popularidade que têm, não são capazes de resolver os problemas. E muitas câmaras, e vocês verificam isto, que há muita câmara que foi endividada. Foi endividada porquê? Porque as pessoas que foram para lá não sabiam, mas quem vem a pagar nisto tudo, quem é? É o povo, é Portugal. Portanto, eu fazia aqui um apelo aos dois líderes maiores que tenham mais responsabilidade sobre este país. E fazia aqui um grande apelo ao general Ramalhães, uma pessoa que merece o nosso respeito e a nossa consideração, que de vez em quando dê uma chega a isto tudo. Ao nosso presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que de vez em quando diga assim, a política não é só isso, meus amigos, porque depois estamos sujeitos a acontecer, e desculpe-me este tempo, acontecer aquilo que aconteceu ao seu presidente da Assembleia, Ferro Rodrigues. Aconteceu uma coisa que não devia de acontecer, é verdade, ele está como é que a sua esposa tem o direito de estar a almoçar com a sua liberdade pessoal. Mas também tinha o mesmo direito, de uns anos a esta parte, que estar na sala da democracia portuguesa, a receber o Paulo Poderoso, aos saltos, aos abraços, a dançarem.
Paulo Poderoso, que foi absolvido, que não foi sequer julgado, e com o Estado português condenado a indenizá-lo. Salientemos essa questão também aqui, Horácio Melo. Passo a palavra ao Joaquim Madureira, técnico eletricista, Liga-nos do Mar de Canaveses. Bom dia.
Olá, bom dia, Manuel Acácio, e bom dia a todos os ouvintes. Este senhor está muito pessimista em termos de democracia. Eu estou mais otimista na forma como estamos a viver a nossa democracia. E gostei muito de ouvir, há relativamente pouco tempo, o secretário-geral adjunto do meu partido, José Luís Carneiro, E também estou um pouco mais otimista do que ele, que depois é hipótese, enfim, do Partido Socialista perder algumas câmaras. E eu não admito essa possibilidade. Eu acho que o Partido Socialista vai reforçar o número de câmaras e de freguesias, juntas freguesias. Mas, Manuela Cássio, quanto à forma como decorreu esta campanha eleitoral autárquica, acho que decorreu com toda a normalidade, com uma ou outra polémica que é natural, mas com o habitual civismo que o povo português já nos habituou, e com muita alegria e muito empenho de todos os candidatos, assim como de todos os líderes partidários. Foi uma grande festa da democracia, como eu costumo qualificar as campanhas eleitorais. Quanto aos resultados destas eleições, eu, como militante do Partido Socialista, espero mais uma grande vitória do meu partido nestas eleições, tanto ao nível do meu concelho, Marco Canaveses, penso que estará seguro, como na minha freguesia, Alpendrada, Vaz e Torrão. Assim como a nível nacional, espero que o meu partido ultrapasse e muito os 161 concelhos e não 158, como Manuela Cássio disse há pouco, a que preside. E aumente muito o número de freguesias. Eu só me sentirei totalmente satisfeito e feliz quando o meu partido, o Partido Socialista, alcançar os 200 concelhos dos 308 e 2.000 freguesias das 3.098, salvo erro. E para terminar, Manuela Cássio, queria enviar um forte abraço e o meu bem-aja ao líder do meu partido, António Costa, pela forma como se empenhou a fundo nesta campanha. O meu muito obrigado. Manuela Cássio, permita-me só deixar aqui um slogan meu de eleições anteriores e futuras, que é o seguinte: socialismo sim, comunismo não, e fascismo nunca mais. Eu vou repetir: socialismo sim, comunismo não, e fascismo nunca mais.
E fica o slogan do Joaquim Madureira, que nos liga do Marco de Canaveses. Bom dia, arquiteto Armindo Magalhães, está em Vila Nova de Famalicão. Bem-vindo a este Fórum TSF.
Bom dia. Eu não tenho otimista do último interveniente, até porque, para mim, eu sou um defensor da democracia, mas as eleições, de facto, isso parece mais aqui campeonato de futebol. O que interessa é ganhar a todo custo. Não interessa se os partidos, de facto, manifestam quais são as suas ideias, como é que eles as vão concretizar. Interessa aqui, é triste para mim, interessa aqui dar o tal folclore, oferecer bolas, oferecer não sei o quê, e não interessa. O que é fundamental é gerir o bem público. Relativamente à campanha, eu sobre os presidentes dos partidos a andar a fazer isto, está na dinâmica dos partidos querer ganhar aqui, tirar dividendos, uma coisa que, na minha opinião, não devia ser sequer mencionada, porque estamos a falar em eleições bastante diferentes das eleições legislativas. O que eu tenho pena aqui é que as autárquicas sejam quase unipessoais ou presenciais, isto é. Nós pomos seja, todos os partidos fazem isso, infelizmente, todos pomos uma cabeça de cartaz, uma pessoa que normalmente simpática, muitas vezes não diz nada. Temos aqui muitos deles, infelizmente, com passados e com passados até criminosos, ou pelo menos que estão em tribunais, alguns até mesmo já condenados, acabam por ganhar as eleições. Isto é triste, mas isso depois vai desembarcar numa coisa que ninguém quer falar, que é, eu espero que isso não aconteça, que é 50% das abstenções. E isto porquê? Porque as pessoas já não se reveem nesse sistema, já não se reveem. Eu não vi nenhum candidato a câmaras a apresentar uma equipa. É uma pessoa, normalmente tenta-se ver uma pessoa que tem algum currículo, que tem algum interesse, e depois faz isto. Eu só queria, para finalizar, aqui em Famalicão aconteceu uma coisa curiosa que eu acho que foi muito positiva, que foi não a campanha de folclore, mas uma campanha de debate, e debate com a participação do público. E notou-se muito bem que as pessoas querem participar, as pessoas querem estar a ver, a fazer perguntas aos candidatos, a pôr os seus problemas, não essas campanhas de folclore que dá, as pessoas não dizem nada. Eu posso dizer, tirando algumas exceções de um partido ao outro, os partidos normalmente, infelizmente os mais pequenos, ou que têm poucos votos, têm feito uma campanha, eu estou a falar aqui um bocadinho na zona de Famalicão, que é a que eu conheço melhor, têm feito uma campanha até muito fundamentada e bem estruturada. Os grandes partidos fazem 1000 promessas, 500 promessas, e depois dizem, mas olha, desculpa lá, como é que você vai concretizar isto? Não sabem, mentem descaradamente. Eu deixava aqui a ideia para no futuro que este tipo de eleições fossem mais participadas, não só pelos partidos políticos, em debates com a população, e vamos deixar isto de gastar dinheiro em cartazes que não valem nada, em papéis que toda a gente depois vai deitar ao lixo. Já que estamos a falar em sustentabilidade, era bom começar-se a pensar a quantidade de papel e de lixo que se faz nas campanhas, que vai literalmente para o lixo.
Obrigado, Armindo Magalhães, pelo seu contributo para o debate que hoje fazemos aqui. Vamos agora ao encontro da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Bom dia, Inês. Peço-te um primeiro olhar sobre esta campanha eleitoral.
Bom dia, Manuela Cássio e todos os ouvintes do Fórum. É difícil escapar àquele que me parece ter sido o facto mais evidente desta campanha, que foi a campanha mais nacionalizada de que me lembro em relação a eleições autárquicas. Não apenas no tipo de abordagens, de temáticas, a questão do peso total da bazuca e das promessas para os próximos anos a dominar a agenda, mas também na forma como houve um envolvimento total do primeiro-ministro enquanto secretário-geral e muitas vezes baralhando os dois papéis, na campanha, percorrendo o país, estando em muitos locais, fazendo promessas e tendo, de facto, um envolvimento que não é comum acontecer. Temos para os dois partidos principais do arco de coordenação, os que têm implantação territorial verdadeiramente a sério, o PS e o PSD, questões muito relevantes nesta campanha. Por um lado, António Costa, com toda esta aposta a jogar muito a forma como o seu próprio futuro e a leitura que é feita do trabalho de governo é vista nestas eleições. O PS já assume que pode perder entre 10 e 15 câmaras e, portanto, poderá ter uma leitura algo penalizada, ainda que partindo de uma base muito, de uma fasquia muito elevada. É preciso recordar que o PS há 4 anos atingiu o melhor resultado sempre e, portanto, com um número muito elevado de câmaras.
159 câmaras contra 98 do PSD. Esta diferença muito grande, com o PS a conseguir o melhor resultado de sempre, o PSD a conseguir um dos piores resultados da sua história, dá aqui uma almofada de segurança ao Partido Socialista? Quando fizermos as contas finais?
Uma almofada de segurança, sim, embora um resultado pior é sempre um resultado pior. É verdade que dá um resultado, dá uma margem de conforto, não é? De partir de uma base muito boa, e por isso mesmo António Costa, quando falou em metas, foi sempre dizendo manter a liderança no número de câmaras, manter a posição na Associação Nacional de Municípios, na ANAFRE. Portanto, foi criando objetivos relativamente fáceis ou vagos para conseguir, em qualquer caso, não perder estas eleições, mas naturalmente dependendo do número de câmaras e, sobretudo, da relevância das câmaras em que isso possa acontecer. Casos como Coimbra, que podem vir a ter uma leitura importante, e em sentido inverso, vir a ser apontadas como uma vitória para o PSD. No caso do PSD, o caminho que foi sendo feito é o inverso. Parte de uma base tão má, que agora a conquista de câmaras e uma vitória que seja por um pouquinho mais do que pouco melhor, como o Rui Rio foi criando uma certa narrativa ao longo desta semana, poderá permitir ao PSD ganhar vitória, cantar vitória. Portanto, estamos aqui a falar, de facto, de dois partidos para quem pode haver leituras relevantes mais para Rui Rio, no que diz respeito à liderança interna e à grande contestação que vive. Portanto, ele tentará fazer as contas de uma forma, a oposição já estará a preparar as contas de outra, porque sabemos que, em qualquer caso, a sua liderança já era contestada, continuará a ser contestada. Ele tem tido sucessivas derrotas em eleições que temos vivido para diferentes órgãos e, portanto, Rui Rio a precisar de uma leitura que seja muito evidente como vitória para conseguir segurar a grande contestação de que é alvo no partido. Em qualquer caso, com esta nacionalização, com um grande ruído, nós tivemos queixas para a CNE, tivemos acusações muito contundentes de parte a parte, tivemos uma grande animação do ponto de vista mediático, mas tivemos muito pouco esclarecimento em relação ao que são os grandes temas locais. E, portanto, continuamos a falar pouco de autarquias, continuamos a falar pouco até de visão que os vários partidos têm quanto a temas como a descentralização, temas como o financiamento, e tivemos muito mais ruído mediático do que propriamente uma oportunidade para debater de uma forma séria o poder local, o reforço do poder local, ou até uma esfera mais alargada, a forma como encaramos os poderes intermédios e aquilo que é preciso fazer no país para resolver as fortes assimetrias que temos no território. Ainda falando de outros partidos, que presumo que naturalmente é importante também fazer o balanço daquilo que está em causa, não apenas nos dois principais partidos, no caso do CDS, que também vive tempos muito agitados no que diz respeito às lutas internas e a algum esvaziamento que temos assistido do partido, é mais difícil fazer leituras, uma vez que concorre num grande número de listas em coligação, embora haja sempre um caso simbólico e interessante seguir de Ponte Lima, a Câmara Histórica do partido, e depois temos o espaço difícil do Bloco de Esquerda, que não tem conseguido progredir no que diz respeito ao terreno local, e os testes aos pequenos partidos, nomeadamente à direita, onde houve uma multiplicação de forças, uma pulverização, e uma, vamos agora perceber até que ponto de facto pode haver aqui alterações e capacidade de crescimento verdadeiro, efetivo, naquilo que conta para ganhar terreno, que as eleições autárquicas têm esta relevância de mostrar até que ponto os partidos conseguem sair dos principais círculos em que é mais fácil eleger e começar a ter uma malha verdadeiramente territorial.
Olhando para estas eleições autárquicas e para a participação, para esse dado incontornável quando analisamos esta campanha, que é a participação de António Costa, secretário-geral do PS, mas em algumas das localidades, nomeadamente Coimbra, a fazer promessas que dependem do cargo que ocupa enquanto primeiro-ministro, esta participação que de António Costa, tão intensa nesta campanha, poderá também, se as coisas não correrem bem ao Partido Socialista, poderão também penalizar o primeiro-ministro?
Poderão penalizá-lo pessoalmente, porque lá está, a partir do momento em que ele assumiu, de facto, um envolvimento, tanto ao nível do discurso como da presença, como da agenda e dos quilómetros que percorreu, fez uma aposta tão intensa no envolvimento nesta campanha e nesta nacionalização e nesta mistura de papéis, um mau resultado nas autárquicas terá naturalmente este peso de ser uma derrota pessoal de António Costa e, por outro lado, de ter este efeito de desgaste. Seja qual for o resultado das eleições, esta campanha teve para ele um efeito de algum desgaste na forma como foi alvo de acusações de estar a confundir os papéis e de como efetivamente em muitos momentos o fez, não apenas nas promessas, como também nas referências, o caso evidente da Galp, a forma como teve um discurso que não era o discurso de primeiro-ministro e, portanto, acaba por sair penalizado. Muitas vezes me parece que, não avaliando devidamente as consequências que poderiam ter algumas das suas intervenções. Portanto, ele apostou muito nesta campanha e, seja qual for o resultado, portanto, além da penalização que ainda poderá vir a ter em função daquilo que seja o resultado eleitoral no domingo à noite, creio que já houve um desgaste que, de certa forma, era evitável na forma como colocou algumas questões. Este posicionamento tão agressivo e, em alguns casos, até pouco cuidado para alguém que é primeiro-ministro, tem um efeito que me parece que é sempre penalizador em qualquer caso.
E olhando para os outros líderes partidários, Rui Rio, Jerónimo de Sousa, antes dos principais partidos, Francisco Rodrigues dos Santos, Catarina Martins, parece que fizeram uma boa campanha, tiveram uma boa participação nesta campanha?
Bom, Rui Rio é sempre difícil referir, porque ele postou a certa altura numa dinâmica mais agressiva, sobretudo nesta última semana, embora o seu discurso, nomeadamente em relação a objetivos, é um discurso propositadamente dúbio e, portanto, sempre com uma grande margem para lhe permitir fazer as suas próprias leituras. Ainda assim, conseguiu pelo menos posicionar-se de uma forma mais presente e mais contundente do que aquilo que vinha fazendo em ocasiões anteriores e em muitos momentos em que foi acusado de não conseguir sequer aparecer como líder da oposição. Esta semana conseguimos vê-lo como líder da oposição e como resposta muito contundente a António Costa. O PCP fez uma campanha bastante apagada, com muito pouco terreno. O PCP tem vindo a sofrer um grande desgaste em autarquias que classicamente eram suas e que foi perdendo para o PS. Será muito curioso percebermos até que ponto isso poderá continuar a acontecer e os efeitos que isso terá na própria forma como o PS e o PCP negociam já a seguir o Orçamento do Estado, que é sempre uma das grandes questões, matérias de negociação decisiva em cima da mesa, e o timing, de facto, surge logo aqui no rescaldo do que possa acontecer nestas eleições autárquicas. Catarina Martins esteve bastante presente no terreno, teve uma ação sempre de bastante presença e com grande discurso sempre muito apontado a António Costa, embora, de facto, para o Bloco esta seja uma campanha tradicionalmente difícil e parece-me que dificilmente conseguirá mostrar mais do que tem mostrado em eleições anteriores, nomeadamente em relação ao Porto, em que um dos objetivos essenciais é eleger um vereador. Tudo indica nos estudos de opinião que dificilmente isso possa acontecer, portanto o Bloco continua a demonstrar incapacidade de crescimento para além de Lisboa. Os outros partidos, bom, a Iniciativa Liberal vai mostrando, em alguns concelhos, alguma capacidade de apresentar discursos estruturados e alguns candidatos com ideias, mas estamos sempre a falar de um partido apenas ainda num ou noutro concelho sendo verdadeiramente escutados, portanto com alguma dificuldade ainda de ser interpretado numa dimensão mais abrangente. E temos depois a questão a que todos estão bem naturalmente atentos, o teste ao Chega e até que ponto ele de facto será um fenómeno em crescimento, sobretudo na perspectiva de começar a ter uma cobertura diferente daquela que tem. Para todos os efeitos, é um deputado eleito por um círculo onde é relativamente fácil eleger e, portanto, será interessante, e esperamos também que estas eleições permitam recolocar o Chega na sua verdadeira dimensão. No caso do CDS, parece-me que é uma campanha sempre esforçada, mas com dificuldade de se fazer ouvir. Ainda não tivemos capacidade verdadeira de afirmação do líder do CDS, mas também me parece que, apesar de toda a contestação interna, ele foi tendo vários opositores internos a fazer campanha, até porque vários são candidatos. E, de facto, será difícil fazer contas em que o CDS perca, tendo em conta a questão de estar essencialmente coligado nas câmaras onde marca presença.
Análise de Inês Cardoso, diretora do Jornal Notícias, quem agradeço a sua participação aqui neste debate que hoje fazemos. Bom dia, Carlos Codela, é empresário, Liga dos Matosinhos. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, Manuel Cássio. Pronto, sei que o tempo é curto. Queria só fazer uns breves comentários muito rápidos, dizendo que acho que é absolutamente vergonhoso a ingerência de um primeiro-ministro na campanha eleitoral autárquica. Isto porque, como é evidente, já foi várias vezes frisado esta manhã, nos comentários feitos, e isso vem perfeitamente manipular os interesses no sentido da distribuição dos dinheiros da bazuca. Ou seja, aqueles municípios só vão receber os dinheiros, os municípios que forem eleitos socialistas. Os outros, em princípio, por aquilo que se deu a entender, ficarão a chuchar no dedo. E acho que isto, de facto, é manipulação do interesse nacional, local, e efetivamente é maior o interesse nacional do que o local. Ou seja, nós tivemos pouca campanha a nível autárquico, tivemos muito mais campanha a nível nacional. Conheço algumas pessoas diretamente ligadas a mim que, de facto, nem sequer são do Partido Socialista ou nem sequer têm interesses ligados ao socialismo, digamos, nem convicções ideológicas, e que se candidataram a presidentes de junta e outros cargos autárquicos simplesmente porque vão estar junto do poder. Eu isto acho que é errado. Outro comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte. Quando se deu o facto da junção das juntas de freguesia, evidentemente que existindo agora a união das freguesias, há umas maiores e outras mais pequenas dentro desta união de freguesias. As maiores levam sempre a melhor, ou seja, as mais pequenas ficam sempre prejudicadas. E o que se notou nesta campanha é que essas mais pequenas não foram alvo de qualquer tipo sequer de visita ou dos candidatos ou de políticas que se adaptassem a essas freguesias mais pequenas, porque havia logicamente os interesses das maiores, que são aquelas que vão dar o maior número de votos. Também relativamente ao meu Conselho de Matosinhos, lamento o facto de a campanha esclarecedora relativamente àquilo que querem fazer praticamente não ter existido. Lembro que da última vez que esta Presidente da Câmara se candidatou às eleições autárquicas, tiveram o cuidado, pelo menos, passar pelas empresas, andar na rua a perguntar às pessoas quais seriam as suas dificuldades, os seus problemas, tudo isto, e este ano nada disto aconteceu. Nós temos vários problemas ali no Conselho de Matosinhos, na freguesia de Matosinhos, e nada aconteceu, nada melhorou, e efetivamente não tiveram o cuidado de nos perguntar a nós quais seriam os nossos interesses e aquilo que nós poderíamos ver com melhores olhos para melhorar a nossa freguesia e o nosso município.
E obrigado, Carlos Codel, pela sua participação no Fórum TSF. Passo a palavra ao José Borges, advogado, está em Oeiras. Bom dia.
Bom dia. Só por dizer que estou em Oeiras, já percebo que estou no melhor município do país, onde os dirigentes partidários apareceram dois, se não me engano, no município todo, e apareceram timidamente com umas bandeirinhas, deram uma voltinha e foram-se embora a correr. Porque aqui vão com o rabinho entre as pernas, como é óbvio. O Oeiras sabe gerir-se muito bem, os oeirenses sabem gerir-se muito bem. E, felizmente, nós não temos aqui as grandes candidaturas, tais grandes candidaturas. Não tivemos de levar com a praga dos senhores dirigentes máximos dos partidos políticos, que é uma praga. Mas a verdadeira responsabilidade por os senhores dirigentes dos partidos políticos a toda a hora e a todo momento aparecerem a falar e fazerem esquecer completamente quem são os verdadeiros candidatos é dos senhores que têm carteira profissional de jornalista e que não fazem o seu trabalho de falar com os candidatos. Vão a um sítio, freio de espada à cinta. Lá vai o senhor o chefe do partido não sei qual e só ouvem o que ele diz. O senhor de candidato de freio de espada à cinta não sabe quem é, não existe. Mas para os senhores jornalistas, se eu, sendo jornalista, se estivesse a fazer uma entrevista, não queria ouvir o senhor dirigente do partido. Vocês fizeram aquilo que esta senhora, vossa comentadora, acabou de fazer. Só falou dos partidos a nível nacional e das grandes questões nacionais. Não é disso que se trata estas duas semanas e mais o tempo anterior. Não é disso que se trata. É saber qual é o interesse das populações e o que é que as pessoas que se candidatam vão fazer em prol daquelas populações concretas.
Obrigado, José Borges, pela sua participação. Fica esse seu reparo. Olha que ao longo destes 15 dias ouvi com atenção o GPS, o Jornal Autárquico aqui da TSF, e olha que ouvimos os candidatos e ouvimos as propostas que ele tem. Mas agradeço a sua participação e fica esse reparo também a marcar este debate. Bom dia, Júlio Duarte, liga-nos do Porto. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Dr. Manuel Acácio, eu fiquei esclarecido ou não sobre a campanha eleitoral, e fiquei bastante esclarecido aqui na cidade de Porto, que é na cidade de Porto que eu vivo, e foi os debates que a TSF transmitiu e a própria televisão transmitiu uns debates no Porto. Fiquei bastante esclarecido. Quem vive aqui no Porto sabe as dificuldades que o Porto tem. Nós não temos uma habitação. Nós, se quisermos arranjar uma habitação, nem o salário mínimo já chega para nós podermos ter uma habitação, que não conseguimos. Depois temos um presidente de Câmara que basta já só as suspeitas que ele está envolvido para deixar a Câmara um bocadinho má. E depois temos uma coisa, há uma variadora na cidade de Porto, que é a doutora Hilda Figueiredo, e eu, não sendo militante do Partido Comunista, já votei nas últimas eleições nela e precisei dela na Câmara, e fui à Câmara e ela atendeu-me, sem ser variadora, com ploro, e levou o meu problema à Câmara. Isto são pessoas que se preocupam com a cidade, com a população. Isto sim, é essas pessoas que nós devemos eleger para que nós tenhamos uma Câmara e que as pessoas possam viver em condições.
E obrigado, Júlio Duarte, pela sua participação e com a opinião deste nosso ouvinte. Chegamos ao fim deste Fórum TSF. Segunda-feira, aqui estaremos para analisar os resultados das eleições autárquicas.